Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Cá estamos reunidos com os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilhavo. Normalmente, e nos últimos meses, já diria anos, com a ausência do Partido Social Democrata, mas normalmente com PS, PP, também Bloco de Esquerda. Recordamos que nesta legislatura o Partido Comunista Português não tem assento na Assembleia Municipal. Para hoje propusemos análise a dois temas, digamos assim, centrais, que era a questão do calendário de execução da Rotunda da Barra, porque foi notícia outra vez a partir de análise de dados financeiros. Se quisermos também alargar um pouco a análise, é evidente que não é apenas este o mote, uma vez que já tivemos aí uma amostra de dias mais soalheiros e em que se complicam as saídas, sobretudo das praias, mas também iniciativas que colocaram as padeiras de Valdilhavo em plano de destaque nas últimas semanas. Na abertura, e é tema quase obrigatório, Ilhavo notabilizou-se no passado fim de semana com este reconhecimento à escala nacional de uma conquista da Taça de Portugal em basquetebol. O Iliabum bateu o Benfica na final, jogou 3 jogos na fase final de Braga, na cidade de Braga, e depois a ter esse comportamento meritório no jogo da final frente ao Benfica, apontado como favorito nesta competição, e a partir daí depois desenrolou-se de facto a mobilização popular, também o reconhecimento mediático nos principais meios de comunicação do país sobre esta conquista. Ricardo Santos, do Bloco de Esquerda, também o Eduardo Conde, do Partido Socialista, em representação destes dois partidos, já estão no estúdio. Como é que seguiram esta fase final, esta final 8 da taça, esta vitória do Iliabum, e se isto vos disse, para além dessa dimensão política, também alguma coisa mais intimista ou mais íntima no campo do sentimento e da razão, não é?
Esta é sem dúvida, bom dia a todos, aliás, primeiro aqueles que nos estão a ouvir e aqui em estúdio. Esta é sempre uma notícia muito agradável, portanto é uma notícia importante que motiva as pessoas e portanto que dá mérito a uma equipa local que já tem feito história, que faz muito parte da história de Ilhavo. Eu, apesar de não ser um grande apreciador, confesso, de desportos coletivos, portanto mentiria se dissesse que era um grande fã e que siga atentamente quer o futebol, quer o basquetebol. Não é a realidade. De todo modo, o Iliabum é uma equipa local que teve sim a minha presença já várias vezes em jogos, já assisti, por ser uma equipa local e pela importância que tem histórica para toda a gente em Ilhavo, sendo uma equipa muito querida. E é de facto uma notícia muito boa saber que uma equipa como o Iliabum, que não tem à sua disposição os meios que outros clubes têm, nomeadamente os clubes que enfrentou, neste caso o Benfica, numa final da taça, e que consegue surpreender, já teria surpreendido anteriormente nos Galitos, surpreende também agora contra o Benfica, e de facto foi um dia muito feliz, a festa, eu cheguei nesse dia de Lisboa e de facto as pessoas estavam animadíssimas e é uma notícia muito boa. Acho que é sempre de louvar quando uma situação destas acontece e que pode ser sempre também abrir uma porta para que haja, do ponto de vista da autarquia, de facto um investimento que talvez não haja sempre, mas que haja um apoio aos clubes desportivos, não só ao Iliabum, como também a outros, motivando as pessoas e dando a Ilhavo algum alento neste sentido.
Uma primeira reação, Eduardo Conde, como é que viu este momento?
É sempre um momento importante, um momento de vitória, e mais contra o Benfica, contra o favorito. É sempre um momento que galvaniza toda a gente e a comunidade também. E, pronto, pelo inesperado, porque simboliza muito trabalho. Quer dizer, esta oportunidade surgiu e o Iliabum podia não estar preparado para aproveitar, mas de facto surgiu a oportunidade. O Benfica deve ter relaxado um bocadinho, porque achou que a grande final teria sido o jogo que fez anteriormente, mas de facto é que o Iliabum estava preparadíssimo, com o trabalho, com a dedicação, com o espírito de equipa, e aproveitou a oportunidade que lhe surgiu e pronto, e foi campeão e é muito bom. E estes momentos são sempre importantes, porque o Iliabum é um grande clube em termos de escola e é importante para o concelho, são mais de 200 atletas federados, é muita gente envolvida e estes momentos acabam por criar nos miúdos, porque de facto a grande importância do Iliabum é a saúde, é o desporto, é o galvanizar as famílias no trabalho semanal e com mais substância ao fim de semana. E estes momentos criam sempre nos miúdos aquele elan de um dia vamos estar naquela equipa, vamos jogar. É sempre importante. Penso que foi um momento de facto importante e, como o Ricardo diz, a autarquia preparar as coisas de forma a que não sejam momentos ocasionais, mas que estes momentos se possam perpetuar, possam acontecer mais, alargando mais a base. O Ilhéu é já uma das equipas da região de Aveiro com mais elementos federados em jogo, mas dada a tradição que tem e dado estes momentos, pode vir a crescer mais se houver condições para que isso aconteça.
Este é um clube que passou por fase difícil também, esteve numa situação muito, muito complicada, acabou por andar há alguns anos na Proliga, agora regressou à Liga, digamos que tem arrumado ou vai arrumando a sua casa. Isto é também a fase natural, o epílogo natural para esse processo de recuperação?
Sim, é importante.
É algo que se vive com sustentabilidade, acreditam nisso?
O importante é que esses momentos de estar mais na Liga ou mais na Pro-Liga não influenciem o resto, e neste caso não influenciaram, porque o Ilhéu continua sempre com muitos atletas jovens, as camadas jovens mantiveram-se de forma sustentável, mas é importante também que aconteçam estes momentos, e isso depende, estes momentos, depende de algum investimento que tem que ser feito, porque se o resto, muitos pais vão sustentando, a comunidade vai sustentando, para estes momentos é preciso que haja outro tipo de investimento, outro tipo de infraestruturas. E os clubes passam sempre alguns momentos em termos de crises diretivas, de altos e baixos, e são cíclicos, e não temos é que ter a consciência de que quando o momento é mais baixo não é nenhuma tragédia. É a altura de refundar as coisas, de criar fundações e de projetar para que estes momentos aconteçam. É evidente que um clube da dimensão do Ilhéu não pode acontecer isto ano sim, ano não, ou todos os anos. Acontece ocasionalmente e a estratégia tem que ser feita, ok, agora aconteceu, vamos começar a preparar para que daqui a 3 anos, a 4 anos, voltemos a estar num momento destes.
Acho que é importantíssimo o envolvimento também da população nesta matéria, porque uma das coisas que eu de facto reparei ao longo dos anos é que nestas alturas de subidas e descidas, portanto eu lembro-me de ser jovem e o Ilhéu ter alguma importância, pelo menos nessa época, e de ter uma posição marcada no basquetebol em Portugal, sei que depois, durante uns anos, a coisa não foi igual. E o envolvimento das pessoas também não foi igual. E eu acho que isto que o Conde estava a dizer é fundamental, que as pessoas percebam que os clubes não podem ter, até pela natureza financeira desse tipo de organizações, não conseguem estar sempre na mão de cima, portanto é necessário, e quando não estão a ganhar campeonatos, continuam a merecer o nosso apoio, a nossa intenção e o nosso envolvimento, e até o envolvimento institucional. E acho que é muito importante que uma camada da população generalizada acabe por estar envolvida no Ilhéu e naquilo que é o Ilhéu, que é uma coisa que é de todos os ilhavenses.
Já me disse o Ricardo em tempos que era neto de um dirigente histórico do Ilhéu, não é?
Sim, o meu avô Arlindo Silva, esteve também muito ligado, entre outros.
Como é que ele já agora, só por Ilhéu, curiosidade, como é que ele...
Deve estar felicíssimo, portanto, o Ilhéu é o clube do coração, portanto, foi onde ele treinou durante vários anos em uma equipa do Ilhéu, depois também esteve ligado à parte diretiva, durante vários anos, e tem um carinho muito grande pelo Ilhéu, e sem dúvida que a felicidade neste momento é enorme.
Abriram-se as portas da Câmara para uma recepção oficial, tivemos vários políticos de vários partidos a aparecer nas fotografias, tudo natural também.
Sim, os políticos aparecem sempre. É importante que apareçam.
Claro, aparecem sempre, mas é fundamental que não seja só nas alturas de vitórias para tirar partido dos louros.
Do momento. É importante que tanto os políticos como a comunidade, é importante que muitas vezes os clubes atravessam algumas crises, e também deixar uma palavra de apreço aos dirigentes, porque isto de ser dirigente não é fácil, é difícil. Muitas vezes uma pessoa faz um trabalho muito de muita angústia, de muito sol, de muita luta. E é importante que a comunidade perceba que parte desta vitória também tem a ver com os corpos diretivos, com quem se dedica, com quem está lá a organizar.
E aliás, não podemos deixar de lhes dar os parabéns aos dirigentes, aos adeptos e também à equipa, não é, por este sucesso que será fruto do trabalho dessas pessoas.
Exatamente, sim. E é importante que a comunidade a reconheça e que apareça. Quando há jogos, que o pessoal esteja, que apareça, que não os pais que não vão só ver o jogo dos filhos, mas que apareçam depois em outro tipo de jogos. É importante que a comunidade a reconheça que é importante. é importante o momento, é importante esta vitória e é importante todo o trabalho que passa, a maior parte das vezes, despercebido e que envolve estes 200 e tal atletas, este ano, federados este ano, mas que ao longo dos anos se mantém neste nível de 100 e muitos, 200, 200 e qualquer coisa, que é muito bom.
Eu não tinha colocado isto na agenda, mas foi notícia agora de sexta ao fim do dia, um acordo assinado pela Câmara e pelo Gafanha, para se começar a trabalhar no levantamento desde logo e depois no planeamento da qualificação do Complexo Desportivo da Gafanha da Nazaré. Este será, aparentemente, e daquilo que nós conhecemos, da realidade que conhecemos, um dos investimentos de alguma monta que vem por aí em estruturas desportivas.
Eu acho que é importantíssimo. Aliás, eu nos últimos anos tenho sentido que havia uma certa distância, pelo menos os apoios, segundo aquilo que sei, não eram muito avolumados. Também acredito que a Câmara não tenha uma grande disponibilidade nesse sentido. De todo modo, havia uma noção que ainda existe, talvez agora com estas novidades se desligue, que é que grande parte da atividade desportiva em Ilha, pelo menos aquela que era de competição, estava muito associada a inventivas, portanto a empreendimentos privados. Eram associações, os pais, os professores que se juntavam, portanto falo quer do Gafanha, do Anjo, e estes clubes acabam por estar um bocado à deriva, às vezes sem grandes possibilidades e à mercê das gestões também que vão tendo. E é importante que a Câmara tenha sempre uma posição fundamental na gestão e no apoio a estes clubes locais, sejam eles o Vista Alegre, o Gafanha, portanto clubes que eu acho que todos atravessaram um bocadinho aquilo que se viu também com o Iliabão. A certa altura lembro perfeitamente que quase não se falava de clubes desportivos em Ilha, porque não havia grande notícia a dar, e de um momento para o outro, com intenções que muitas vezes são privadas e que são de natureza privada, e com o apoio de pessoas que não têm nada a ganhar com isso, senão o amor que têm por aquilo que fazem, Ilha tem aparecido. Já apareceu com o Vista Alegre, já apareceu agora com o Iliabão, esperemos que em breve também apareça com o Gafanha.
Eduardo?
Sim, é importante. A atividade desportiva, e que a maior, e quase a totalidade é gerida por pais, por dirigentes associativos, é importante que se perceba que é fundamental, tanto em termos da mobilização da população, como na saúde pública, como tirar os jovens da rua, é muito importante. E os governos, as autarquias, o poder público tem que ter a noção de que há externalidades além da prática desportiva que ficam na população e que são importantes. A única crítica que fizemos neste projeto, que é importantíssimo, foi o prazo de execução do projeto ser até final de 2019. E nós temos um prazo demasiado grande, porque quer dizer que em termos de obra vamos estar para 2021.
Mas um campo de futebol e um complexo desportivo também não se farão do dia para a noite, não é?
Mas o pensar, o projeto, estamos a tratar mais até de instalações, de balneários,
mas também bancadas.
Mas é importante que o projeto, um ano e dois anos praticamente para fazer o projeto, achamos muito tempo. De qualquer forma, o investimento é meritório, é bom, é num local importante que é, apesar de ser direcionado ao Grupo Desportivo de Gafanha, é no centro do concelho.
E politicamente tem essa cobertura.
Sim, mas é um trabalho muito importante. Esse trabalho é importante, peca de facto por ser um projeto a muito longo prazo e talvez um pouco tardio, mas é um projeto importante e é uma estratégia importante de qualificação.
Eu sei que nós não trouxemos aqui como tema quase esta questão da qualificação de instalações, mas só assim em linhas muito gerais, Ilha tem muito para fazer, está bem. Como é que podemos classificar o concelho neste capítulo das estruturas desportivas?
Ainda tem muito por fazer. Por exemplo, Ilhavo tem aqui alguma... Esta qualificação que está pronta...
Tem os relatos sintéticos, tem os pavilhões que tem os campos que tem, e agora?
Precisa, e esta questão na colónia agrícola da qualificação do Gafanha é importante. Faz falta também mais um pavilhão municipal, porque fazem falta também espaços de, como nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, espaços ao ar livre onde se possa fazer a prática, por exemplo, de basquetebol. E é importante também não esquecer que o basquetebol em Ilhavo e nos últimos anos na Gafanha também tem crescido, tem havido o aumento de praticantes, com bons resultados. Portanto, aí falta alguma coisa. E falta também uma área que é relativamente fácil e que envolve muita gente, que é o atletismo. Precisamos de uma pista de atletismo, precisamos de um parque de jogos onde tenha esta apetência da pista, da caixa de saltos. não é por acaso que tivemos, até já tivemos uma atleta olímpica na Gafanha da Nazaré, e seria de todo meritório que a Câmara pensasse também, e Colónia Agrícola é um espaço de excelência para fazer isso, e também temos verificado tanto o crescimento de nível de atletas a esse nível, como também muita gente que hoje faz as suas caminhadas, que corre na rua.
É para ali que vai.
Eu sou também um dos que corre na rua, com os perigos que acontece, andar misturado com o trânsito. Se houvesse um espaço onde se possa praticar...
Um circuito.
Sim, um circuito, é importante que aconteça.
Ricardo, à primeira vista é um conselho que tem ainda muitas lacunas?
Sim, ou... sim, não, nós, esta é uma das questões que temos defendido, é que ainda há um longo caminho a percorrer. Portanto, não estamos convencidos que seja pouco, ainda há muito que fazer. É, claro que muito se tem falado e, portanto, não podemos deixar de salientar que, quer nas últimas associações, nas últimas assembleias, aliás, que têm sido discutidos vários assuntos ligados a este tipo de facilidades e instalações dos municípios, e que tem havido sempre a promessa de que as coisas estão a ser feitas. Portanto, fala-se na piscina de Ilhavo, à partida está a ser negociado a nível da CIRA as verbas para depois de fazer essa renovação. Foi o que teria sido dito pelo Presidente da Câmara. Em relação aos clubes locais, sei que não só esta questão da Gafanha, sei que também houve uma promessa que também foi pública de uma bancada, finalmente, para o Vista Alegre. Talvez também esta situação devesse ser repensada, pelo menos na minha perspectiva, até porque é um clube que tem tido envolvido muita gente e que tem trazido uma certa jovialidade que me parece que estava perdida localmente. E, de facto, acho que há um longo caminho a percorrer que começa não só nesta questão desportiva, mas também nas condições que, quer a nível desportivo como educativo, por exemplo, a Escola de Ilhavo tem a dispor. É uma das grandes discussões que temos tido. Bem sabemos que, à partida, está no encargo do Governo, mas não deixa de ser uma responsabilidade, como já se tem dito, e, portanto, não é novo também da Câmara estar atenta. Soubemos agora, há pouco tempo, até houve uma notícia aqui da Rádio Terra Nova, em que o diretor da escola dizia que tinha boas perspectivas em relação à renovação das instalações. Esperemos que essa renovação também contemple, por exemplo, a questão desportiva, porque Ilhavo tinha uma tradição desportiva que me parece, neste momento, também diminuída do ponto de vista da escola e da educação. Havia cursos que eram muito fortes, de educação física, que deixaram de ser dados, até porque a escola neste momento não tem instalações para isso, nem o concelho tem, portanto não existe, como dizia hoje o Conde, uma pista de atletismo e, portanto, estamos muito limitados. Há muito para fazer e acho que depois de todo o investimento que foi feito durante longos anos, seguindo sempre uma linha, já temos dito isto, um investimento altíssimo foi feito em instalações culturais, etc., tudo isso, é de facto agora a altura de rever, portanto pensar que o que já foi feito e foi muito, muita coisa foi feita nessa matéria, tem que ser posto agora a trabalhar. E os investimentos devem agora localizar-se em áreas que têm estado praticamente abandonadas, e uma delas, na minha opinião, é de facto esta das facilidades desportivas e das instalações. Também uma nota para o Iliabon, que acho que também já merecia que qualquer coisa fosse repensada em termos de instalações, parece-me.
O que é um novo pavilhão? É isso?
Se fosse um novo pavilhão, pelo menos equalizar a possibilidade de dar alguma melhoria às facilidades que neste momento tem.
Faltou-me ter aqui um apontamento que foi relativamente ao desporto náutico. Temos aqui também bons espelhos de água, boa capacidade de fazer algum desenvolvimento a esse nível, ao nível de remo, de canoagem, que também não me parece que seja um desporto muito caro. E aí tem sido um bocadinho o CNAE...
Continua a pedir instalações.
Pronto, e as coisas têm funcionado assim, mais ou menos, lento. Temos algum
sem falar no aproveitamento que isso poderia ter do ponto de vista do turismo e até do ponto de vista económico, como noutras localidades se tem feito.
Sim. Era importante que se olhasse estes espelhos de água de forma a potenciar. E houve já clubes do mar, não sei se nesta altura ainda existe, ou clubes de mar ligados às escolas, mas é uma prática que, com as condições que temos, não seria muito difícil de implementar.
Sabemos que há pelo menos um fórum náutico que agrupa estas instituições e que podem refletir um pouco sobre isto para tentar aí algumas soluções e algumas linhas orientadoras. Foi notícia esta semana, e a partir de uma leitura feita pelo Partido Socialista de documentos de execução financeira, que a rotunda da Barra, a obra, pode não estar a seguir, digamos assim, o caminho que deveria seguir em termos de calendário. Vou começar, se calhar, por si, Eduardo, quando só para percebermos que indicadores são esses, que informação é que esses indicadores passam e que riscos é que estão nesta altura em cima da mesa.
Pois, a primeira discussão, que sabendo-se que nós não para nós não foi muito simpático o projeto, porque devido à falta de discussão pública, a repensar outros modelos que não fossem, que fossem além daquele espaço em termos de estacionamento, em termos de entradas, mas essa discussão acabou. E a discussão que agora está é que o projeto é aquele, não vale a pena discutir o projeto, queremos é que o projeto seja implementado e que corra bem. O projeto são 1 milhão e cerca de 800 mil, são 10 meses de execução, e dar-nos, ou pensamos que está mais do que em termos de derrapagem, tanto temporal como financeira não ainda, mas em termos da execução financeira, quer dizer, passaram 7 meses, em termos de obra, aquilo que se vê para um transeunte comum, para alguém que não esteja por dentro do projeto, parece-nos que está, que o tempo, os 3 meses que faltam, que será demasiado curto. Em termos de análise dos planos, do planeamento financeiro, nesta altura, em final de fevereiro, deveriam estar já no terreno muito, 970 e tal mil euros, perto de 1 milhão, estavam 300 mil, em final de março, que estamos praticamente em final de março, falta a semana da Páscoa, não sei se a obra evoluirá assim muito, deviam estar 1 milhão 270, estará pouco mais que os 300, e nesta altura o que nós exigimos do Sr. Presidente da Câmara é que nos consiga prometer que não há derrapagem temporal, porque o verão está à porta. Eu estou a imaginar os turistas a chegarem aqui, haverem um caos em termos de entrada, e no próximo ano optam por outros locais que não sejam estes, com os custos de notoriedade para as praias, que são o símbolo não só do Conselho de Ibas, mas da região. É importante que os prazos se cumpram. A discussão do projeto é evidente que está terminada, o projeto é este, agora queremos que o projeto seja executado, e não é um projeto com tanto tempo de execução que permita tanto tempo de derrapagem temporal. É importante que ele se cumpra.
Ricardo, uma primeira opinião sobre isto. Esta é uma daquelas obras que nos vai levar aqui a comentar.
Sem dúvida,
se não for uma
tem trazido
vez
várias,
quase,
exatamente,
não é?
Tem trazido este assunto, tem vindo várias vezes já à baila. E de facto, a questão das obras da Rotunda da Barra é uma situação que nos tem preocupado neste sentido. Portanto, ela sempre me pareceu que tem sido relativamente polémica, desde a realização da intenção de a fazer até agora, é esta questão que nos traz o Conde. E de facto, eu sou da mesma opinião, e até era já uma coisa que tinha pensada, que era de facto que a obra foi aprovada, está a ser feita, e deste ponto de vista acho que também é a solução que está na mesa, e não vale a pena agora debater se poderia ter sido esta, se poderia ter sido outra, até porque acho que as respostas neste sentido foram perentórias na Câmara Municipal, quando o Presidente diz, e aí não pude argumentar, de que também ninguém lhe apresentou uma proposta diferente, pelo menos à época em que isto foi decidido. A realidade agora é outra, e de facto o que nos preocupa é esta questão de tempo. Eu não sou especialista, nem tenho essa pretensão, e de facto nem tenho essa sensibilidade de avaliar
ao olhómetro
se acho que aquilo está muito feito, se está pouco feito, se demorará muito, se demorará pouco. Ainda esta semana lá estive, aproveitei as minhas férias para visitar a Barra, claro, e de facto a Rotunda, não sei se está perto de estar pronta, se está. Mas de facto agora acresce aqui uma situação nova, que é quando o PS traz esta novidade, de que nós gostaríamos a par de outra forma, de que de facto há um relatório que apontava para cerca de 20% da obra concluída. De facto, isto é preocupante, não é? E se assim for, o Presidente da Câmara tem insistido que nada está atrasado e que estará pronto a tempo, assim esperamos que sim, porque aqui é daquelas questões em que ninguém quer ter razão, como dizia há tempos o Carlos, ninguém quer ter razão.
Mas aqui é percebermos uma coisa, e é aí que se calhar entra também a questão técnica, eu não sei se algum dos dois pode ajudar nisto, que é a execução financeira e esse ritmo, essa percentagem feita, o que falta fazer, estamos a falar de questões que automaticamente percebemos que vai haver ali derrapagem, ou partindo do princípio que faltam 80%, mas que esses 80% são a fase mais rápida, isto até vai correr tudo muito bem. Ao certo estamos a falar do quê? E é isso que eu ainda não consigo perceber.
Pelo menos o entendimento que tenho é que
neste momento estão a fazer pilares,
há de facto,
não?
Exatamente, e há de facto determinado tipo de partes da obra que podem corresponder a um montante mais alto e serem feitas muito rapidamente. Há coisas que são feitas rápidas e são caras, portanto aqui não há dúvida, se fosse este o caso. Aqui o que nos preocupa é que, por exemplo, o adiantamento, e pelo menos é o entendimento que eu tenho, o Conde também terá uma opinião certamente sobre o assunto, o adiantamento que foi pedido quase corresponde a este valor, praticamente, ao valor que agora é alegado que é o que está feito. Portanto, corresponderá só, de facto, a essas obras que teriam sido subcontratadas. Dá a sensação que praticamente tudo o resto ainda está por fazer. Não sei se é esta a realidade ou não. Mas, de facto, gostava também de ouvir o conto.
Pronto, a obra...
Eu vou perguntar então ao Eduardo de outra forma, que é para ser politicamente mais
incisivo.
Isto é alarmismo ou estamos perante um risco real de que vai derrapar?
Vou começar por identificar a forma do procedimento da Câmara. Eu acho que há, tanto logo na escolha do projeto, há um modus faciendi, uma forma como as câmaras, pelo menos esta que eu conheço melhor, que vão fazendo, onde gostam de aparecer com a obra feita, com a inauguração, e não nos dão muito conhecimento do que vai acontecendo. Nós não sabemos se foi feito, quando foi para estudar o projeto, o estudo de tráfego, a tipologia de tráfego que vem, a que horas vem, de onde vem. Não sabemos. Acredito que isso tenha tudo sido feito. Em termos, quando se chega à fase de projeto, o projetista desenha o projeto para 10 meses e atribui mensalmente, ou de 15 em 15 dias, ou de 2 em 2 meses, conforme, neste caso foi mensalmente, atribui uma parte de execução da obra e uma calendarização financeira. Em final de setembro deve estar tanto da obra concluído e o auto de medição deve corresponder a tanto. Nessa altura, técnicos da obra, do projetista e do
empreiteiro
confirmam-se e é feito o pagamento do que está feito.
Por trás.
A calendarização que o projetista fez e que o empreiteiro aceitou, e que a Câmara também aceitou, é que em final de fevereiro deveriam estar executados 973 mil euros e se nessa altura esses os três fiscais, um de cada um das partes envolvidas, fossem verificar, havia condição para a Câmara pagar os 973 mil euros. O facto é que o empreiteiro não pediu para esse auto ser visionado para esse valor porque não estava executada. Em final de março, deveriam estar feitos 1.273.000. E em fevereiro nós tínhamos cerca de 300.000, agora em março, acabei de passar lá, pouco mais terá sido feito, mas vamos supor que estão 500 ou 600 mil, estamos 700, 800 mil euros atrasados, tanto em termos financeiros como em termos de calendarização de tempo, porque a parte financeira corresponde à execução de obra, o que quer dizer que se deviam estar feito 1.200.000 em final de março, e não estão, estamos a dizer que pelo menos 2-3 meses corre o risco de estar atrasado.
Os senhores, no papel de presidentes de Câmara, o que é que fariam nesta altura? Admitiriam a derrapagem financeira investindo em trabalho fora de horas, por exemplo, fins de semana, trabalho noturno para acabar isto?
Nesta altura a Câmara nem terá que fazer isso. Tinha que pressionar o empreiteiro para que este calendário fosse previsto. Agora, teria que o começar a pressionar em final de outubro, quando já estava temporalmente desajustado, devia nessa altura ter pressionado. Em novembro devia ter pressionado. Em dezembro devia ter pressionado. O que é que nós vemos? Quando nós alertámos para que aquele adiantamento, parecia-nos, pelo menos porque ainda não tínhamos feito esta análise, não tínhamos elementos para fazer esta análise, pareceu-nos pouco, e a expressão que utilizámos, e que fui eu que utilizei, foi, parece-me pouco prudente. Porque não tinha dados para dizer outra coisa. Parece-me pouco prudente. O Sr. Presidente podia perfeitamente ter dito, de facto há aqui alguma coisa que não está bem. Não. Defendeu com unhas e dentes tanto o adiantamento como a execução da obra. Então, nós só temos que lhe exigir a ele, que tem mais conhecimento, que tem mais documentos, então nós queremos a obra dentro do prazo. Até porque tudo começou antes do prazo. O estaleiro foi montado antes, o auto foi assinado antes, tudo foi antes e agora a obra é acabada depois. Há alguma coisa que não bate bem.
O que é que deve fazer a
Eu
Câmara?
Eu acho que as consequências seriam relativamente graves para a Câmara encarar isto de ânimo leve. Portanto, de facto, se tudo indica, e de facto é o que vai aparecendo, se tudo indica que há um atraso e que vai haver um atraso na obra. Por outro lado, a minha convicção é que, de facto, o Presidente da Câmara não teria a audácia depois de já se ter comprometido com esta obra, em fazê-la como foi feita, com o empreiteiro que foi feita, no tempo que foi feita, e garantir várias vezes, até desvalorizando a opinião, sempre se dando a sugestão de que há um aproveitamento político nestas matérias, em relação a esta obra, custa-me a acreditar que chegaremos a julho e que ela não está pronta, portanto. Vamos ver, esperaremos para fazer o juízo, mas acho que de facto será muito importante chegarmos a julho e tirar uma conclusão deste processo, porque se a obra de facto não estiver concluída, aí sim eu penso que o Presidente da Câmara devia ter uma atitude que ainda não teve, e se calhar não a teve porque não a tem que ter, iremos ver como é que se soluciona o problema, mas de facto não estiver concluída, penso que há uma altura para parar e para dialogar, e será um assunto que terá toda a relevância na Assembleia Municipal, porque foi muito discutido, foi muito debatido, e continuará a sê-lo até termos, de facto, uma resposta para este problema, para este aparente atraso, mas...
Mas admitem que o reforço financeiro possa fazer sentido para fazer terminar esta obra no prazo previsto?
Nesta altura, o empreiteiro tem um calendário financeiro... Nós não estamos aqui a dizer que vai haver atraso. O que é importante implementar é se o prazo diurno não chega, às tantas vamos ter que utilizar. Não, mas eu também não conheço se, em termos de calendário, o empreiteiro tinha previsto horas noturnas de funcionamento. Nós não temos esse conhecimento do processo agora. Que, na análise dos documentos, nos parece que há um atraso? Agora, há mecanismos para o Sr. Presidente da Câmara, e ele tem responsabilidade nisto, para que acabe em junho. É o interesse de todos. Do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, toda a gente, e dos munícipes e dos turistas que nos vão visitar, é interesse de toda a gente e da Câmara Municipal também, que termine de facto em 30 de junho. Mesmo terminando em 30 de junho, não vão deixar de haver constrangimentos, porque
já existem neste momento.
Estando dando um bocadinho de sol, daqui a mais 15 dias temos muita gente a entrar na barra.
Sim, pelo menos a partir de junho, sim. Penso que já será
fazemos
uma situação complicada.
Que acabe. Fazemos votos que o Sr. Presidente da Câmara pressione o empreiteiro para que a obra termine a bem de todos. É importante que... E a responsabilidade neste momento é só do Sr. Presidente da Câmara, porque ele tem defendido o empreiteiro da forma que ele entende que acha que deve defender. Portanto, a responsabilidade temporal para que isto termine dentro do prazo, a contento de todos, é de facto o Sr. Presidente da Câmara.
Ricardo, está concluído este tema. Temos ainda 20 minutos pela frente. Tínhamos proposto também para hoje analisar aqui aquilo que foi a referência a dois momentos, a Rota das Padeiras, também o Mercado Folar, no passado fim de semana, no Mercado Municipal de Ilha, uma iniciativa mais, digamos, camarária, outra mais de uma junta de freguesia, tendo como epicentro a questão das padeiras, a sustentabilidade económica, a dimensão cultural, a dimensão aqui quase diria romântica e artística, misturada com a sustentabilidade e a criação de futuro de emprego neste setor.
E também muito ligado à nossa cultura, eu penso que isto é fundamental,
cultural,
a questão
dúvida,
cultural.
Mas com uma série de declarações que deixam algumas dúvidas sobre esse futuro, não é? Sobre a existência de gente interessada, gente conhecedora, gente que aprende e gente que quer fazer vida daquilo.
Claro, mas eu penso que quase todas este tipo de mestrias atravessam uma fase difícil, não é? Porque não estamos numa altura em que as pessoas... Ainda ontem tinha esta conversa que se desvalorizou um bocadinho aquilo que é a formação técnica, e portanto, e quem diz técnica, há quem diz de especialidades. E de facto é uma pena se não se investir, e eu penso que há projetos que são feitos muito interessantes por todo o lado e que também poderão ser feitos à ilha. Quem diz, por exemplo, uma escola... ações de formação, que não sejam feitos workshops só agora sazonais, que são feitos uma vez por ano, próximos da Páscoa, e o resto do ano não se volta a falar desta situação, porque é de facto muito importante, e eu só posso louvar esta iniciativa em particular, porque acho de facto as Padeiras de Valdilha são uma especificidade da zona, têm uma importância fundamental, fazem parte da história, acho que qualquer ilhavense que esteja aqui ou em qualquer parte do mundo tem sempre um carinho muito grande, eu tenho, ainda há pouco tempo conhecia uma familiar do Trindade Salgueiro, do Bispo de Ilha, que vive em Lisboa, e que tinha vindo meia dúzia de vezes a Ilha, mas era certo que uma coisa ela conhecia, os folares de Valdilha. Pediu-me logo para que depois da Páscoa lhe levasse o folar. E claro que isto é muito importante, e esta situação, pela importância que têm estas tradições locais, estas especificidades, e pela necessidade que há de investir nisto, louvo a ação que foi feita. No entanto, deixo a mensagem de que isto deve ser feito ao longo do ano. Claro que esta é uma altura importante, é a altura dos folares, é a altura da quaresma, mas era importante que houvesse um incentivo, que houvesse uma ação da Câmara mais constante, e que por vezes não, nós falamos sempre um bocadinho disto. Eu não critico que as coisas sejam feitas, que é óbvio que têm que ser feitas, e é óbvio quando são feitas que se têm de dar a conhecer. mas quero acreditar que não há um aproveitamento mediático deste tipo de situações e que muitas vezes elas são feitas num momento X, com a dimensão X, para dar a noção de que se faz. Às vezes o fazer todo o ano sem grande aparato não dá tanto nas vistas, mas tem outro tipo de efeito para a população. E eu acho que isto é importante pôr na mesa e considerar, de facto, que estes investimentos devem ser feitos não só de uma forma localizada, mas também muitas vezes repartida e repensada. Tem-se feito várias vezes, já não é a primeira vez que se faz a Rota das Padeiras, e acho que ano a ano a Câmara deve sentar-se e deve reinventar os seus projetos e pensar, mas o que é que podemos fazer de melhor? Não podem só vangloriar-se e, portanto, ficar-se com os louros daquilo que é bem feito. De facto, foi bem feito no ano passado, teria sido bem feito no ano anterior, e é preciso pensar este ano o que vamos fazer de novo.
Eduardo Conde, estamos a falar aí de estrelas, não é? Ali do lugar de Valdílhavo.
Sim.
Que ganham aqui uma dimensão nacional em revistas, em jornais, em reportagens de televisão.
Sim, é importante que uma coisa que o Ricardo disse, que é o não ser só localizado neste espaço temporal que é da altura dos solares, da Páscoa, mas ao longo do ano dar-lhe outra dimensão, de forma a transformar o Pão de Valdílhavo de facto num nicho de mercado que possa aliciar jovens a continuar, e para isso tem que ser economicamente viável. E a estruturação do negócio, o criar ali um nicho de negócio que possa ser apetecível para jovens, tem que haver aqui uma ajuda profissional, e a Câmara pode...
Curiosamente ouvíamos duas declarações em duas reportagens diferentes. Uma, creio que do João Torrão, dos Baldas, a dizer que isto não se vê ninguém a aparecer, mas numa outra, em que aparecia uma jovem licenciada que tinha assumido como a sua esta vida, não é?
Sim, eu vi...
Isto dá duas perspectivas completamente diferentes da questão.
Sim, a outra questão que o Ricardo também falou nela, que é o reinventar o evento... É meritório, a ação é meritória e os Baldas estão de parabéns e a Câmara por apoiar também, mas é importante que se reinvente o evento e que se veja o que é possível potenciá-lo em termos de trazer mais público de outras áreas, de outras regiões, dar uma dimensão ao... Porque a dimensão local e de gostarmos do pão e de comprarmos o pão... Já temos. Com um pequeno evento, nós vamos mantendo a tradição. Mas é importante que se dê um salto diferente. Por exemplo, eu gostei da associação que a Junta de Freguesia de São Salvador fez, por exemplo, o evento dos caravanistas com os folares e as espadas de Valdílhavo, que lhe dá uma dimensão muito mais nacional e até internacional. Traz públicos de outras áreas, de outras regiões. E esta reinvenção do que o Ricardo falava, a Câmara não se limitar a seguir um evento que é feito há 10 anos ou há 15, mas reinventar o evento de forma a trazer outros públicos e a criar nos jovens a sensação de que, de facto, ali está o negócio. E hoje vemos muitos negócios, sei lá, o Pão de Rio Maior, a Viarco, a Aquebrito, marcas antigas e nichos de mercado que eram localizados e que nos trazem também memórias de infância.
Há neste momento grandes aproveitamentos económicos de algumas situações, e eu acho que o folar de Baldilha, o pão de Baldilha, tinha essa potencialidade que nunca foi bem explorada, ou talvez ainda não tenha reunido as condições para isso, mas que de facto se devia dinamizar, devia... Porque era o que o Conde dizia, que é perfeitamente, por exemplo, vê-se o pão de Rio Maior em todo lado, nós estamos em Lisboa e vemos uma regueifa à venda, nunca vi um pão de Valdílhavo à venda em Lisboa, nem o folar de Valdílhavo, apesar, na minha opinião, que sou suspeito, ser superior a estes parceiros de que falava. Todavia não há um aproveitamento, portanto não há uma empresa, não há um grande empreendimento que esteja a fazer isto, por exemplo, para a exportação interna, neste caso, de facto, para dinamizar este produto. E eu acho que era importante que, de facto, esta ação passasse a outras ações e que se lhe desse voz.
Dar um passo seguinte.
Aqui uma dimensão comercial.
De dar-lhe uma dimensão comercial, e muitas vezes as autarquias perdem-se um bocado numa incontinência cultural, de comunicação, de pequenos eventos. Para mostrar aos seus que estão a fazer a festa, mas não é esta a parte importante. É importante estruturar de forma a dar outra dimensão ao evento que possa, de facto, fazer isto que o Ricardo diz. Quando alguém de Lisboa resolve comprar um pão de Valdilha, saber que o consegue encontrar.
Ou como vemos às vezes aqueles protocolos com a TAP, de que serve isto e aquilo nos voos.
Exatamente.
Ou...
Uma grande cadeia de hotéis, neste caso a TAP, ou outro tipo, ou de cruzeiros, arranjar forma de tanto estruturar o negócio de forma a, pois, também é preciso, fazendo este tipo de abordagem ex-ante, depois é preciso conseguir dar resposta e precisamos de facto de gente nova no negócio que possa potenciar a produção.
Mas... A economia local tem que ser, eu penso que tem que ser repensada. Tem-se feito muito, mas tem que ser repensada e às vezes tem que ser localizada sem grandes pretenciosismos. Isto quase que me traz um assunto que já foi da semana passada. Eu ouvi, claro, o podcast, nem eu nem o quando cá estávamos, mas que era quando falavam do Parque da Ciência e Inovação. Isto de facto acaba por me trazer um bocadinho esta noção que é, Ilha tem tido investimentos financeiros, que não é o momento adequado para os criticar ou não, de todo modo, se esta visão económica talvez pudesse revestir-se de um caráter cultural e um caráter cultural local e de tradição local. Se calhar nunca houve da Câmara, de facto, uma iniciativa para que fosse pegada nesta situação do pão de Valdilha e dos folares de Valdilha e que fosse apoiado alguém, porque poderia ser apoiado alguém, poderia ser feita uma empresa com o apoio da Câmara. Se de facto tem nichos, por que não incentivar a que alguém venha para uma incubadora e de facto criar um negócio baseado nisto que pudesse levar este produto a todo o país?
Este tipo de encontro de alguém que pode ser um grande consumidor, como o Carlos referiu, por exemplo, da TAP, este tipo de encontros não são as padeiras de Valdilha, ou não, a Associação Os Baldas, a quem pode potenciar. Isto é, de facto, quem tem o poder para pensar estas coisas e depois para conseguir abrir portas para que alguém faça este tipo de negócio. E esta é a ação fundamental da Câmara. Vou até pegar aqui outra questão e ligar, por exemplo, à questão da educação, porque tenho ouvido várias empresas do Conselho de Ilhavo dizer que estamos a investir e precisamos de mão de obra que não temos. A formação profissional nunca foi pensada em termos... Fala-se de educação, a Câmara preocupa-se muito com a educação, porque em manter o que está a ser feito, em manter o que está a ser bem feito nas escolas, não, é preciso pensar, dar o passo seguinte.
Podemos fazer essa ligação, Eduardo, deu o mote, mas eu iria, porque tínhamos ainda aqui 10, 12 minutos e percebi que iríamos esgotar a questão também agora das padeiras. A apresentação de resultados da Vista Alegre, segundo ano de lucros, agora a duplicar os lucros de 2016, praticamente 10 anos de Visa Beira na Vista Alegre. Também esta semana um protocolo com a reitoria em que se voltou a falar desta questão exatamente da falta de mão de obra para responder. Em Estarreja, o mesmo, um encontro também temático na área da economia, da formação e de escolas profissionais, a falar-se já até de quase pleno emprego e de falta de recursos qualificados. Queria associar aqui um pouco estas duas realidades. Vista Alegre no bom caminho, aparentemente.
Mas este,
não é?
Claro, sem dúvida, mas este assunto é um assunto, por acaso, que me traz um assunto urgente, que é, de facto, ainda ontem tinha esta conversa, que é a deficiência neste momento em termos de pessoa de mão de obra especializada e técnica no país, por todo o país. Portanto, isto é uma situação, eu que tenho viajado um bocado dentro do país, que é um relato constante, seja aqui, seja em Lisboa, que de facto há dificuldade em mão de obra, em determinado tipo de mão de obra. Ontem um colega contava, um restaurante aqui em Aveiro, o senhor abriu um restaurante, abriu um hostel, mas não consegue nem pessoas para trabalhar no hostel, nem no restaurante, estão os dois fechados, isto é uma realidade. E portanto esta era uma das críticas que eu faço, e que é uma crítica a nível nacional, e acho que localmente também devemos tentar centrar-nos nisso, que é a importância fundamental nesta fase do ensino técnico e do ensino especializado. Era importante, de facto, formar as pessoas numa série de áreas e, sobretudo, também de acordo com um bocadinho com as necessidades locais. De facto, temos uma Vista Alegre em que são necessárias, é necessária uma mão de obra especializada em determinado, seja na pintura, na escultura, naquilo que fosse, porque não associar isto aos estabelecimentos locais de ensino? Porque não criar programas desta natureza? Porque muitas vezes eu acho que os programas são um bocado dispersos e fazem-se iniciativas que até são boas iniciativas, mas que muitas vezes de facto fogem à realidade e à verdadeira necessidade das empresas locais. De facto, a Vestal é que está de parabéns por esses resultados que tem apresentado, e não foram várias notícias esta semana que louvavam esses resultados. A questão da mão de obra é realmente lamentável, é uma grande preocupação do Bloco de Esquerda neste momento, que é de facto a dificuldade, por políticas que foram mal encaminhadas durante vários anos na formação técnica, a meu ver, muito pior no último governo que tivemos, que praticamente acabou com tudo o que tinha sido feito no governo anterior em termos de formação. Portanto, eu lembro perfeitamente, durante o primeiro governo de Passos Coelho, praticamente a noção que eu tive foi de que o ensino técnico tinha desaparecido em Portugal. portanto, tudo o que era para formar pessoas foi retirado. E acho que é muito importante investir nisso a nível nacional, porque é daí que parte, claro, mas que localmente também deve ser feita muita força neste sentido e também repensar em possibilidades e em caminhos para fazer esta formação local.
Eduardo? Pois, agora sim, já mais a fundo.
Especialmente a Postal Alegre, porque de facto foi uma boa notícia. E fazer aqui o paralelo com o que está a acontecer a nível nacional, que de facto há muitos profetas da desgraça sobre a solução, mas o facto é que as coisas estão a correr bem em termos de, não só em termos do PIB, da dívida, da negociação dos juros, mas depois refletem-se nisto também, no emprego. Há de facto empresas a abrir, empresas que começam...
país vive um fulgor económico, sem dúvida alguma.
É verdade.
Há 10 anos isto levantou muitas dúvidas, não é? Muitos receios a esta operação, a entrada da Visa Beira na Vista Alegre.
Pois, pelo facto de não na altura, lembro-me de ler algumas coisas a esse respeito sobre o ser um negócio muito específico e não ser propriamente um métier, mas hoje em dia os grandes grupos têm áreas de negócio muito diferentes.
E a grande vantagem, pelo visto, é o cruzamento dessas áreas.
Exatamente,
não é?
É que depois conseguem ter mais valias e sinergias de umas áreas e de outras que acabam por potenciar cada um dos negócios. Sobre a falta de mão de obra, de facto, nós temos que pensar a economia com alguns anos de antecedência. E quando, como é que quero dizer, quando aconteceu isto na Vista Alegre, às tantas, era importante ter pensado nas escolas, a possibilidade de fazer escolas de pintura, de aulas a este nível de arte. Por exemplo, a Universidade de Aveiro tem dos melhores cursos de design a nível nacional, mas nem estamos aqui a pensar...
O reitor passou o seu recado.
Exatamente. Nem estamos aqui a pensar em termos de licenciados ou de mestres nesta área. Estamos a falar de alguém que, de facto, utiliza o pincel, que destas pequenas coisas que acontecem, como aconteceu com o A. Silva Matos, como está a acontecer agora com a Ria Story, são pequenas qualificações que podem ser muito facilmente implementadas, mas...
E que eventualmente podem ser desenvolvidas em local, em contexto de empresa, não é?
Também em contexto de empresa. Mas a ligação entre as escolas, entre a empresa, entre o Instituto de Formação Profissional, parte muito também da autarquia, porque quando se nos depara a instalação de uma empresa, a autarquia já sabe que vai acontecer há 2 ou 3 anos. Tem um conhecimento antecipado que nós não temos. Portanto, é nessa altura que começa a desenhar as políticas integradas que depois potenciem que as coisas corram bem. Há sempre elementos que nós, que estamos fora do sistema, não sabemos. Mas quem é poder, quem é executivo, sabe e pode programar a 4 ou 5 anos de antecedência, que depois a nós depara-se-nos o menino nos braços. Eles podem programar isto, queiram ter engenho para preparar isto. E há questões em termos da mão de obra. Eu ouvi alguns dos empresários que se queixavam que nem estavam a pedir ninguém especialista em mecatrónica ou em eletrónica, ou nem era esta questão. Era pessoas com competências sociais, com capacidade de trabalhar em equipa e com disponibilidade para aprender todos os dias, para ir fazendo formação e para estar disponível para aprender. Estes três itens são transversais à sociedade. Competências sociais, capacidade de trabalhar em equipa e disponibilidade para aprender.
Meus caros, temos ainda 7 minutos, isto vai rendendo, relatório da Infraestruturas de Portugal sobre linhas ferrovias em Portugal. Estamos em Ilhavo, não temos propriamente aqui uma relação tão direta, a não ser a ligação ferroviária ao Porto de Aveiro, mas isto diz respeito a todos, à região, ao país. Linha do Norte, ao Vares Pinho, em mau estado. Linha do Voga.
Exatamente, era uma das notícias também... que a linha do Voga seria das piores do país. E não havia essa notícia, já não sei em que jornal,
exatamente,
mas era uma das notícias.
Que resposta é que isto deve merecer do país?
O país, durante os últimos anos, viveu muito de potenciar a rodovia em detrimento da ferrovia. Nós fizemos autoestradas, as empresas de cabiragem nasciam como cogumelos e, de facto, agora verifica-se que houve uma má aposta tanto em termos ambientais como em termos de custos. De facto, a ferrovia é importante, não se devia nunca ter descurado, da forma que devíamos ter antecipado aquela questão da bitola europeia e a nossa ibérica ser diferente. E que dificultou outras. E às tantas foi esse um dos motivos para que se apostasse mais na rodovia. O país também viveu, em função da Revolução, passou períodos de alguma dificuldade em termos de programação a longo prazo. Mas nos últimos anos, é importante que os governos haja questões de modernização do país que sejam transversais, que sejam imutáveis.
Os chamados pactos de regime, não é?
Sim, tem que acontecer. E a ferrovia, de facto, é um transporte barato, é um transporte que cobre grande parte das necessidades, tanto em termos de pessoas como de mercadorias. É importante que se faça esse investimento. É aí que está o futuro em termos de transportes. Na ferrovia, vou só fazer aqui um pequeno paralelismo, como em termos da bicicleta. E que é importante que a bicicleta não seja só, e que nós vemos muitas vezes o poder público apostar na bicicleta em termos do lazer e de dar umas voltinhas ao fim de semana, mas não, ser a bicicleta ser alguma coisa que é que se motive para que as pessoas utilizem casa-trabalho, casa-escola, é aí que tem que se fazer a aposta, em termos daquilo que interfere de facto com a nossa vida e não só com o lazer. A ferrovia é importantíssimo e é importante que os governos consciencializem que tanto em termos económicos como em termos ambientais é importante, como nesta questão da alteração de comportamentos. A alteração de comportamentos é fundamental. E o poder público cada vez mais tem que investir neste sentido. Da mesma maneira que nós vendemos um hambúrguer ou que a McDonald's o vende, nós temos que vender às nossas populações bons comportamentos.
Carlos, este de facto é um assunto preocupante e é um assunto que nos tem preocupado. Portanto, estas notícias que vieram são notícias, para mim, de uma certa gravidade, que demonstram que, de facto, as infraestruturas do país atravessam uma fase difícil, portanto precisam grande parte delas de renovação, de intervenções. Isto está muito ligado àquilo que o Carlos, quando aliás também falava, que era a questão da sucessividade de governos. E eu aqui tenho que dizer que acho que houve sempre aqui nunca houve aqui nenhum pacto de regime, nem um pacto de bom senso. Portanto, acho que houve sempre uma alternância muito grande entre PS e PSD. Portanto, quando o PS está, quer fazer obras de grande monta, muitas vezes penso que localizadas, depois vem PSD e acha que foram feitas montes de despesas inacreditáveis e então que não se investe. E o resultado é uma rede ferroviária, também para mim uma rede viária apesar de tudo, e ainda localizados, quando também falo do metro, por exemplo, o metro de Lisboa é uma coisa que está à discussão há montes de anos, que deveria ser repensada, o metro circular, porque está, não funciona bem como está, etc. Também se pensava fazer há montes de anos o metro em Coimbra, é uma discussão que há anos e anos que está de pé.
A modernização da linha de Volga, também com uma espécie de metro de superfície.
Portanto, isto é um assunto que não tem sido bem resolvido, não tem sido equalizado, não se tem pensado a longo prazo e não se tem dado a importância fundamental que os transportes têm e que a mobilidade tem, que é um assunto que temos discutido imenso, que a mobilidade tem para o país. E é de facto o momento de repensar isto, repensar a longo prazo, pensar a importância que para um país da nossa dimensão, a vantagem que se pode tornar ter uma boa rede de comunicações. Portanto, a verdade é que muito rapidamente se poderia estar no Porto, e no Porto está sem Lisboa. E independentemente, e eu aqui não quero estar a defender ou a concordar ou a discordar, por exemplo, até de umas declarações muito, muito recentes de José Sócrates, ex-primeiro-ministro, acerca da questão do TGV, e eu não sei se de facto o TGV seria ou não seria a solução. Tudo isto tem que ser pensado e tem que ser pensado a longo prazo e tem que ser melhorado as infraestruturas. Mas uma coisa é verdade, e aí ele dizia, eu não posso deixar de concordar, é que há 30 anos fazia-se Porto-Lisboa em 3 horas, neste momento faz-se em boa verdade em 2h40, e será que daqui a 30 anos ainda se faz? Portanto, nota-se que não há uma preocupação em modernizar o país neste sentido e em criar uma aproximação ainda maior do que aquela que temos, que só pode ser vantajosa para um país que precisa de viver da mobilidade de pessoas, do turismo, e que é muito importante para nós que toda uma rede ferroviária e viária esteja de facto atualizada, cuidada e pensada a longo prazo.
Eu só fazer aqui, à medida que fomos conversando, surgiu-me uma ideia que é, a ferrovia estava ligada no inconsciente, assim, um transporte mais pobre. Era muito mais giro, era muito mais elegante ir de carro do que ir de comboio, quando de facto não é. As preocupações, não sei porque é que passou isso pela nossa cabeça, mas de facto está ligado.
E a mesma coisa?
E a bicicleta a mesma coisa. As bicicletas, desde o meu tempo em que todos íamos de bicicleta para ir para a escola, depois de repente desapareceu, e desapareceu inclusivamente as garagens de bicicletas. E o comboio, penso que se passou a mesma coisa. Hoje, com as preocupações ambientais, com todo este tipo de preocupações novas que surgiram, as pessoas deixaram de dar tanta importância a esse status motivado por mais um carro, ou mais isto, ou mais aquilo, e começou-se a pensar no essencial.
É o regresso às origens.
E, de facto, esta questão que o Ricardo dizia, que é esta modernização da ferrovia, é fundamental para que melhoraram-se 20 minutos em 30 anos, em 40 anos. De facto, a outros níveis melhorou-se muito mais. Falta, de facto, um investimento na ferrovia e é fundamental, que liga o país de uma forma relativamente barata e de uma forma eficiente e ecológica.
E quase que se esquece a importância e a potencialidade turística que isto tinha. Porque, por exemplo, e aqui aproximo logo da linha de Voga, que era uma viagem interessantíssima e cada vez tem estado mais degradada, qualquer dia deixa-se de fazer. E quem diz isto diz outras linhas no Norte, no Douro, que também funcionavam e passo a passo foram deixando de importar. Porque não eram viáveis do ponto de vista económico de travessia dia-a-dia de pessoas. Mas tinha uma outra potencialidade, que era a potencialidade turística e económica, que cada vez mais vemos, pelo menos esta é a minha convicção, muito por aí passa a economia do país, portanto pelo turismo e pela capacidade que temos de receber e de demonstrar e das pessoas de facto perderem o fogo quando visitam o país, e era importante também pensar nestes investimentos desse ponto de vista, que é de facto a potencialidade que têm para além do serviço que prestam dia-a-dia às populações, também a potencialidade que podem ter e a importância cultural que têm.
O ímpeto da análise financeira muitas vezes tem estes perigos, que é, não é economicamente viável para fazer o transporte das pessoas em termos de trabalho, em termos de escola e tal, e então mais facilmente se parte para fechar do que dizer, não, então vamos aqui acoplar uma externalidade que é, vamos potenciar o circuito turístico, vamos potenciar outro tipo de visita, outro tipo de utilização. É mais fácil fechar o serviço.
Claro.
Meus caros, voltamos dentro de não duas, mas três semanas, uma vez que temos aí a pausa também para a Páscoa. O regresso dentro de três semanas para mais uma emissão do Discurso Direto. Bom fim de semana para todos.
Bom fim de semana, obrigado.